bem, amigos do Notícias Agrícolas, muito bom dia. Estamos ao vivo com vocês nesta manhã de segunda-feira, 8 de agosto de 2019. Numa manhã com muito sol, mas depois de muito frio pela madrugada. Nós estamos repercutindo a forte geada que atingiu o sul do país e alcançou também o sul de Minas, as regiões cafeeiras do sul de Minas. Daqui a pouco o Notícias Agrícolas vai abordar as influências dessa geada, principalmente no trigo, mas o nosso foco nesse instante é o café. Nós já relatamos aqui no Notícias Agrícolas, com várias fotos que recolhemos e recebemos dos grupos cafeeiros, a força da geada no coração da cafeicultura brasileira, que é essencialmente o sul de Minas. Nesta segunda-feira, nós abrimos o mercado com a informação de que o mercado estava em alta, chegando com altas até de 300 pontos. Pois bem, com o passar das horas, a Bolsa de Nova York virou e, nesse instante, os preços estão em baixa, também de 300 pontos. Tudo o que ganhou pela manhã, eles devolveram ao longo das negociações. Nesse instante, as posições online estão da seguinte forma. O Pedro Braga, o nosso diretor de TV, está colocando aí no ar as cotações que nós estamos recebendo do site Barshare, lá de Nova York, com as cotações ao vivo, e vocês vejam aí os vencimentos todos no negativo nesse instante. A gente está tentando entender o motivo desta virada do mercado. As informações da gravidade da geada ainda não chegaram, certamente, entre os participantes do mercado. O que nós entendemos é que, desta safra, a oferta, a colheita está já resolvida com excesso de oferta, excesso de café. E, porém, a geada está atingindo a safra do ano que vem, principalmente na posição do mercado de Nova York para março de 2020. Por quê? Porque essa geada foi considerada uma geada de capote, aquela que pega a parte superficial do cafeeiro, atingindo os ponteiros, de onde viria a força produtiva da próxima safra. Então, assim, resumindo, a geada pegou o coração da cafeicultura brasileira, numa grande área, uma área extensa do sul de Minas, e calcula-se, segundo os especialistas, que a produtividade possa cair entre 20% a 30% na próxima safra. Esses números serão oficializados ao longo do dia, pois vários técnicos das várias cooperativas que atendem o sul de Minas estão indo a campo para medir as influências e as consequências dessa geada. Mas o que nós temos, a informação assim, praticamente certa, é que a força da produção da próxima safra foi atingida. Por isso, esses números que vocês estão vendo aí, refletindo em Nova York, a gente não pode considerar como definitivo. Sobre isso, nós vamos para patrocínio aqui em Minas Gerais, falar com o analista de mercado, João Santaella, conhecido entre os cafeicultores como João Grafista, porque ele tem uma essência do trabalho dele, acompanhar os gráficos lá das negociações em Nova York, gráficos esses que mostram a tendência dos preços. João Santaella, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, João Batista. Bom dia a todos os produtores de Notícias Agrícolas. Estamos aqui à disposição para falar um pouquinho desse mercado, né? Como você falou, né, João? Mercado, a gente tem mercado de clima, né? Mercado que é o weather market, né? Então, qualquer noticiazinha de frio acaba influenciando os preços. Foi o que aconteceu nas últimas semanas, né? Com as notícias de frio. O mercado também estava carecendo, não só a notícia do frio que acabou impulsionando os preços nos últimos. Desde o final do mês retrasado, né? Desde o final de maio, ali o mercado fez uma mínima forte, na região de 90 dólares, e aí assim o mercado foi recuperando aos poucos, com notícias de falta de grão de qualidade, que vinha muito produtor reclamando, né? Do clima que veio adverso no início do ano, e aí com a falta de grão de qualidade, o fundo aproveitou para começar a recomprar para a posição vendida, que a gente chama, né, que eles vinham trabalhando bastante vendido no mercado, e aí o mercado começou a recuperar aos pouquinhos. Aí tinha na região de 100 dólares, ele rompeu, depois foi até 1,10, não conseguiu subir, voltou a realizar lucro, aí respeitou o que a gente chama de suporte na região de 97, 98 dólares, e aí deu essa alta forte, né? Onde na semana passada saiu bastante o que a gente chama de venda futura, o produtor aproveitou essas últimas altas para fixar um pouco o café dele em torno de 470, saiu um cereja descascado aqui no Cerrado. Na semana passada chegou a sair café futuro para 2019 a R$500, setembro 2000, R$550. Então eu acho que isso pode ser que acabou pressionando um pouco o mercado no final da sexta-feira, né? Porque o produtor aproveitou para fazer venda futura, né? Que a gente chama de mercado a termo. E esse movimento de hoje até que surpreendeu, né? Porque muitos relatos de produtores falando que teve geada, eu vi bastante foto também no grupo de café, eu via WhatsApp, muito produtor reclamando que perdeu 30%, 40%, 50%. Né? Então, quer dizer, são produtores que produzem poucos, né? Poucos café, então, quer dizer, acaba sendo triste, né? Para o próprio produtor.
Ô, João, você acompanha os gráficos aí? E com esses gráficos você tem uma tendência do movimento das negociações nas próximas horas, ao longo do dia e também nos dias mais futuros. Você já passou um gráfico aí para o nosso editor, o Pedro Braga, queria que ele colocasse no ar para a gente ver como é que está a situação para que os nossos usuários do Notícias Agrícolas acompanhem a sua interpretação desses gráficos. Por favor, você já pode começar a nos explicar o que você está vendo aí de movimentação, a posição dos participantes do mercado lá em Nova York, João.
Então, João Batista, a gente vê o seguinte, hoje o dia foi bem, bem volátil, apesar de já são 9h30 da manhã, ainda temos bastante, mais até as 12h30 da tarde, negociação lá na Bolsa, mas hoje o mercado oscilou, que a gente chama de resistência, né, uma região forte na região de 1,15, né, 114,5, 115, e ele veio para baixo. Ele perdeu uma média que a gente chama de 200 dias. Ele está tentando brigar nela, que é na região de 108 centos por libra peso, né? $1.08 por libra peso lá em Nova York. Ele não pode ficar abaixo de 1,5, que é o que eu estou vendo aqui por enquanto nesse momento. Ele tem que segurar nessa região de piso, que a gente fala, né? Suporte. Se ele manter, ele vai ficar nesse que a gente chama de range. O que é range? Então, ele fica oscilando entre uma mínima e uma máxima. Então, seria essa mínima forte seria 1,5 e essa máxima 1,15. Então, para um dos dois lados, ele vai ter que oscilar. Se ele romper 1,15, aí sim, né? O mercado vai continuar subindo bem, continuando com os fundamentos, né? Ou com as notícias de frio, se nós tiver outra, alguma próxima frente fria, aí o mercado poderia buscar 1,20, 1,30. Se ele perder essa região de 1,5, ele volta para aquela região de $100, né? Que ele ficou brigando, vem brigando, né, ao longo do ano inteiro.
Então, o fato, João, é que você não faz previsão, né? Você não tem nem tendência. Você lê a posição dos participantes que vão formando o gráfico, é isso?
Exatamente. Então, a gente não sai, não sei, não consigo interpretar. Por mais que, né, que a gente vive do mercado já há 20 anos, lendo notícias, acompanhando o mercado, mas o que eu estou lendo é exatamente o que o mercado está fazendo, que o preço está oscilando.
Estão vendo. O que a gente entende, você também, é que eles estão repercutindo as notícias sobre as geadas na região cafeeira. E sim, ela está muito circunscrita aqui à Mogiana, que vem e começa aqui onde eu moro, aqui praticamente Mogimirim, e vai até lá, Guaxupé, lá para cima, para Nova Resende. Né? Essa situação ainda parece-me que não impactou lá os participantes que operam na Bolsa de Nova York, né, João?
Isso. Então, o produtor, agora é o que você falou mais cedo, né? Quer dizer, os pesquisadores, né? Os agrônomos vão rodar o campo, vão ver exatamente o que perdeu, quantos por cento de perda teve, para aí sim a gente ter alguma noção, né? Mas os relatos, por exemplo, agora cedo, agora de manhã, o produtor dizendo que na região de Bom Jesus da Penha, batendo 2 graus, batendo 4 graus. Então, quer dizer, chegou a esfriar bem agora, né, também nessa manhã, como já viam. Agora, como você comentou mais cedo, né? Então, muito produtor dizendo, né? Alguns colegas analistas, não sei, dizendo que teve uma geada de capote, como você falou, né? Que pega só a região de bem mais alto e a região mais de baixada. E relatos mesmo, é produtor dizendo que teve perdas grandes, né? Então, vamos ver como é que vai ser, o que os agrônomos vão dizer, né? Mas logo mais, né?
O fato é o seguinte, né? Graças à internet, nós somos assistidos em vários quadrantes aí do planeta, do mundo. Principalmente as pessoas que se interessam por café buscam informações nos sites brasileiros, como é o caso do Notícias Agrícolas. Aí ele vê você aí de manga de camisa, aí em patrocínio, e me vê tiritando aqui de frio aqui no, perto de Mogi Mirim, ele não entende muito. Você está aí no Cerradão, né? Em
patrocínio. Aqui eu estou no Cerrado. Cerrado, céu azul. Está
suportando o frio.
Ah, eu estou aguentando por enquanto. Né? Mas aqui esfriou bastante. Ontem à noite estava 13 graus. No sábado, né, que teve geados daqui, também aqui na região de Patrocínio, a informação que chegou a bater na cidade em torno de 4 graus, né? 4 graus, 3 graus. Mas o tempo deu uma esquentada um pouquinho.
Eu aqui no Mato Dentro, essa hora, 9h30, nós estamos ainda com 9 graus, viu, João? Eu estou aqui na minha janela do mercado, que é um observatório aqui da lavoura. Eu estou aqui tiritando de frio, cara. Não vejo a hora de terminar logo essa entrevista para ir correr lá para o sol, para quentar o sol, como diz o mineiro, sabe?
Isso aí.
Mas, enfim, os relatos que nós recebemos, né, de várias regiões do país, principalmente da região de cafeicultura, as imagens que nós temos são muito impressionantes. Eu queria pedir para o Pedro Braga, nosso diretor, para soltar um vídeo que nós recebemos da região de Nova Resende, mostrando como foi amanhã do domingo, não amanhã desta segunda-feira, mas ontem, domingo. Veja a severidade da geada sobre as regiões cafeiras lá em Nova Resende. Esse vídeo, segundo consta, veio de um bairro chamado Divisa Nova, lá em Nova Resende. Então vamos rodar esse vídeo para que vocês percebam a gravidade da geada, e daqui a pouco a gente volta com o João Santaella. Acompanha aí, João. Roda, Pedro, o vídeo. Olha a folha como é que ficou. Ela está quebradiça, né? Ela está quebradiça. Ela virou quase que uma pedra, e você vê ao fundo toda a região coberta de gelo. Isso daí afeta enormemente a produção, a reprodução, né? Da próxima safra. Ela não é uma geada negra, mas olha como é que está o gramado, né? O capim em volta dos cafezais. Então, assim, essa foi a geada que se abateu neste 6 para 7 de agosto, que nós estamos... De julho, desculpe, 7 de agosto que nós estamos mostrando para vocês. Então, foi a geada de 2019, portanto, que nós contávamos que fosse afetar enormemente o mercado. Nós relatamos aqui no Notícias Agrícolas que o mercado abriu com quase 300 pontos de alta, mas com o passar das horas ele virou completamente. E o João Santaella, lá em Patrocínio, que é um especialista em mercado, está relatando para a gente nesse instante como é que está a situação. João, você tem um ao vivo aí?
Isso. Não, agora não. Isso, ao vivo. Vamos lá, Nova York agora, setembro. Nova York com 310 de CAD, continua, né? Saindo a 108,0800 por libra peso. Dezembro, 305 de CAD, saindo a 111,75. O café março 2020, também com 305 pontos, né? Saindo a 115,25. Então, como falei, né? Pelo menos no curto prazo, é o que a gente tem que, por enquanto, ainda torcer, é o mercado ficar nessa oscilação pequena, principalmente no café setembro em Nova York, que é, por enquanto é o mês mais negociado, pelo menos segurar nessa região, entre respeitar o que a gente chama de suporte, na região de 1,5, e se continuar a tendência, romper a região de 1,15 e continuar buscar 1,20, 1,30, 1,35, aí o mercado andaria mais ainda, né?
Você narrou o primeiro vencimento como setembro, porque o julho já não é mais negociado na Bolsa de Nova York, né? É o mês presente.
Isso, é o mês presente. Então, seria o mês setembro. O julho está até com 185 de alta, mas ele é mais agora para entrega, né? Do exportador. Então, o que o mercado estava focando mais seria o café setembro.
Então, vamos repetir. Então, assim, o primeiro vencimento, julho, que não é já, que está praticamente fora da tela lá em Nova York, é o mês presente, o mês de entrega. O julho está em alta de quantos pontos, João?
185 pontos a 111,30.
Tá. Agora, o que vale para as negociações a futuro? Setembro de 2019.
setembro de 2019, nesse momento com 285 pontos de queda, está melhorando um pouquinho, a 108,25. E o setembro e o dezembro saindo a 111,85 com 295 pontos de queda.
E no março do ano que vem?
No março de 2020 com 305 pontos de queda, saindo a 115,25.
Tá? Isso traduzindo com o câmbio de hoje, você calcula que as negociações em reais nas cooperativas saem a quanto, João?
Vai influenciar, vai diminuir um pouco, né? Na sexta-feira, como acabei de falar, estava uns 470, deve bem provável que caia aí uns 10 reais, acredito, né? 450.
Bom, mas permanece acima da casa dos 400
isso,
reais.
Isso, com certeza. Bem acima ainda. Bem acima. Muito e bem. O produtor aproveitando para fixar, né?
Tá. João Santana, você quer acrescentar alguma coisa?
Não, no mais é isso aí, João. É falar com o produtor que a gente tem que continuar, como você sempre fala, né, João? A gente vamos em frente, né? Falar isso, que é o produtor, né? Por mais que teve a geada, afetou a safra dele, tem que acreditar em preços melhores, em melhorar no tratamento, né? Hoje tem aparecido muitos produtos aí que protegem a lavoura, né, de geadas, então tem que procurar pesquisar sobre esses produtos. É isso aí.
Tá bom. João Santana, muito obrigado por enquanto pela sua participação. Estou vendo que está ventando aí no patrocínio, aí no Cerradão.
Está ventando.
Quantos graus está aí agora, João?
Ah, agora não tem ideia, mas ontem à noite estava 13 graus, né? Deve estar um pouquinho agora, assim, está nessa faixa.
Pois é, nós estamos recebendo relatos aqui da Climatempo, que teve zero grau em São Paulo, em várias regiões de São Paulo. E nós vamos continuar acompanhando também. O Alex Horta vai falar com o Instituto Nacional de Meteorologia para posicionar os amigos do Notícias Agrícolas, e daqui a pouquinho, por volta das 10 horas da manhã, portanto, daqui a meia hora, nós vamos falar no sindicato lá de Nova Resende para ver os estragos, para sentir a dimensão dos estragos causados pela geada naquela importante região produtora de cafés finos do Brasil e do mundo. E depois nós vamos também continuar acompanhando os efeitos da geada, desta vez no trigo lá do Paraná. E por fim, nós vamos, por volta de meio-dia, falar com o Oswaldo Baquião Filho, que é o vice-presidente da cooperativa, da maior cooperativa de café do mundo, que é a Cochupé, para a gente ter a dimensão. O fato que os números dos levantamentos dos técnicos somente teremos, talvez, ao final do dia, se não amanhã, terça-feira. Aí sim o mercado vai ter números oficiais para trabalhar. Por enquanto, é apenas as informações de imprensa que chegam até os participantes. Por isso essa reversão dos preços que nós estamos vendo nesse instante na Bolsa de Nova York. Então, em resumo, depois da geada deste domingo, nós abrimos a segunda-feira noticiando que os preços em Nova York, na Bolsa de Nova York, tinham subido 300 pontos, mas ao longo das horas, com o passar das horas, as negociações se reverteram, porque as informações ainda do impacto da geada certamente não chegaram até os participantes. Nós vamos acompanhando. E, senhores, continue conosco aqui no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Continue conosco e vamos em frente.